Você já parou para pensar que a forma com que nos relacionamos em sociedade pode afetar o nosso ambiente de trabalho? A professora Maria Paula Panúncio, do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, diz que isso pode acontecer e fala sobre os relacionamentos interpessoais no trabalho.
A gente está falando um pouco desse relacionamento de trabalho, do ambiente de trabalho na universidade, né, que é o foco aqui das ações que a gente tem feito. E o que a gente tem conversado e visto pela própria produção científica sobre o tema é que a forma como nos relacionamos na universidade, no ambiente de trabalho, não é diferente da forma como temos nos relacionado na sociedade em geral. A gente tem uma marca da contemporaneidade que é essa coisa da polarização, das pessoas estarem cada vez mais desaprendendo a conversar, a considerar o ponto de vista do outro com respeito, a entender assim que existem muitos pontos de vista e que são todos possíveis. Então essa coisa humana do diálogo, de conversar todo dia, de entender, tentar entender o que o outro está falando, está no centro das violências cotidianas, né? Essa falta de habilidade, parece que a gente está perdendo como seres humanos essa habilidade de conversar de uma maneira não violenta, com respeito. Mesmo que o ponto de vista do outro me pareça muito estranho a princípio, por respeito e por solidariedade, porque ele é meu colega, eu ouço e tento entender do que ele está falando antes de desqualificar o ponto de vista dele, de humilhá-lo porque ele não pensa como eu. Então, essa polarização que está na sociedade em geral, ela também, de certa maneira, é trazida para o ambiente de trabalho.
A professora explica quais são os tipos de violência mais comuns no ambiente profissional e cita, por exemplo, as relações de trabalho dentro da universidade.
São as mesmas violências que a gente está sujeito na sociedade em geral por conta desse desrespeito, né? Mas no ambiente de trabalho, como eventualmente, na maioria das vezes, existe uma questão de hierarquia envolvida, né? A questão do assédio moral é uma das coisas que estão mais presentes, e muitas vezes o que a gente está chamando de assédio moral pode ser só mesmo uma falta de habilidade do chefe se comunicar com os seus subordinados, né? Se você não consegue explicar o que você espera de mim, eu não tenho como atender a sua expectativa. Então, o assédio moral é uma das coisas mais frequentes, mas dentro dessa perspectiva também existe a violência entre pares, entre pessoas com o mesmo poder. E aí os tipos mais comuns são os mesmos tipos que estão na sociedade em geral também, mas eu acho que o primeiro é a violência de gênero, que envolve violência contra mulheres e machismo, sexismo, assédio sexual e também homofobia ou LGBTfobia, essa coisa do desrespeito pela orientação, né, pela identidade de gênero e tal. Racismo também é uma forma bastante comum nas relações e ultimamente a gente tem discutido que, por mais que a gente entenda que nós já avançamos muito nesse campo, machismo, racismo estão muito presentes e muitas vezes de forma inconsciente. Sabe, a pessoa faz uma piadinha que desde quando ela nasceu ela ouve e ela não se dá conta que aquela piada é uma piada racista. E que se ela fica perpetuando isso, ela vai reproduzindo o racismo e a violência entre as raças. Classismo também está muito presente, esse preconceito de classe social. E uma coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar no ambiente de trabalho na universidade é que dentro da universidade, todas as pessoas, todos os atores, sejam professores ou os funcionários que não têm uma atividade direta em sala de aula, né, que são os funcionários técnico-administrativos, os funcionários do biotério, os técnicos de laboratório, todo mundo é educador. De alguma maneira, nós somos os adultos responsáveis nessa relação e a todo momento as nossas atitudes oferecem modelos aos estudantes, mesmo que não seja um modelo formal dentro de sala de aula. Então, a responsabilidade é muito grande, por isso que a gente precisa cuidar dessas nossas relações. Também para a gente se sentir mais seguro, mais confortável, uma vez que o trabalho é o lugar onde a gente passa a maior parte da vida da gente.
Maria Paula fala ainda sobre bullying e algumas violências do cotidiano que podem passar despercebidas por serem consideradas normais.
Eu acho que a gente vê, assim, pelos modelos que a gente tem com os nossos filhos em casa, a forma como os adolescentes se relacionam, né? Como que essa brincadeira, entre aspas, né? Muitas vezes que tem a ver com as características pessoais da outra pessoa ou algumas outras características de gênero ou de raça mesmo, que isso é uma coisa que é tão repetido que fica naturalizado. Então, é uma coisa que acaba fazendo parte do cotidiano como uma coisa normal. E aí a gente nem se dá conta que isso é uma forma de violência e que pode minar as relações, né? É uma coisa assim, é cultural, é muito do jeito que a gente se relaciona mesmo ultimamente, né? Mas tem coisas que não tem graça, né? De fato, se você for pensar, se humilha, se estigmatiza, se expressa preconceito, pode ter sido que em algum outro tempo tenha sido engraçadinho, fazer uma brincadeira, mas assim, as pessoas precisam cada vez mais estar conscientes de que a gente vive na universidade ou na sociedade em geral com muitas pessoas muito diferentes da gente em muitos sentidos, né? E a gente precisa ter respeito pela diferença, mesmo que a gente não entenda, né? As questões de gênero estão sendo muito conversadas, enfim, assim, como é que eu não entendo uma pessoa que diz que não se identifica com o seu sexo ao nascer? Ok, você pode não entender, a gente pode procurar juntos entender e olhar o que tem produzido sobre isso, mas acima de tudo, essa outra pessoa é uma pessoa como você. E como uma pessoa, ela merece respeito. Mesmo que você não entenda, por favor, respeite. Essa construção dessa noção de que nós precisamos nos respeitar uns aos outros e cuidar das pessoas que convivem com a gente como a gente gostaria de ser cuidado e tratado é fundamental para a gente construir ambientes mais seguros.
A professora destaca algumas estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a comunicação e a forma de se relacionar.
A gente precisa primeiro, né, falar sobre os temas sensíveis e criar espaços, então, para as pessoas falarem sobre as dificuldades, as dúvidas que elas têm, sobre como é que eu lido com isso, se acontecer isso, o que eu faço? A gente não tem resposta para tudo, né? Então, assim, oferecer esse espaço para as pessoas no ambiente de trabalho poderem se expressar, poderem corrigir as formas como elas estão agindo para formas melhores, mais colaborativas, é uma estratégia. Mas eu acho que, sobretudo, assim, eu acho que tem uma estratégia institucional que precisa ser tomada, que é a ideia mesmo de cuidar das relações, para as pessoas refletirem sobre como estamos convivendo, como estamos conversando. E existem estratégias de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, várias coisas produzidas, né, pela psicologia em outras áreas de conhecimento que dão ferramentas para a gente melhorar, prestar atenção em como eu estou falando, mas a gente precisa começar a prestar atenção em como a gente se comunica, porque as redes sociais estão nos deixando muito violentos. E como na rede social a interlocução demora, né, a gente não sabe mais conversar ao vivo e manter essa atitude de respeito.
Nós ouvimos a professora Maria Paula Panúncio, do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ela falou sobre os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Esse tema faz parte do curso de extensão Práticas de Desenvolvimento Profissional, oferecido pela faculdade, com o objetivo de investir na formação pessoal e profissional. Rosimeire Talamone, da Rádio USP Ribeirão.